Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Eu sou Alexandre Everton e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio de Serialcast. Dessa vez explorando um recurso novo que o Spotify liberou pra gente, que é a opção de termos o nosso podcast em vídeo. Então você que não conhecia a minha cara, vai passar a conhecer agora. Além de ouvir a minha voz feia, vai ter que aprender a conviver com a minha cara feia. Separei para vocês hoje uma história muito interessante que eu ouço há muito tempo, mas que não sabia que tinha todas essas nuances por trás dela, que é a história de Bonnie e Clyde, um casal de criminosos, talvez o casal mais famoso de criminosos aí de todos os tempos, ou da história, como nós conhecemos. Mas antes da gente entrar no episódio, de fato, quero pedir para que você, caso ainda não nos siga em nossas redes sociais, vai lá, arroba serialcastpodcast no Instagram, arroba serialcastpodcast lá no Facebook e no Twitter, arroba cast underline serial. Bom, é isso aí, sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio. Romântico tornou-se datado. Entretanto, as histórias e lendas acerca de certos personagens ainda permanecem. Bonnie e Clyde tornaram-se duas dessas lendas. A vida errante, as aventuras criminosas e principalmente o elo romântico entre os dois cristalizou o clichê do amor bandido e elevou os dois ao posto de casal mais conhecido das histórias criminais. Eu convido você agora, meu querido ouvinte, e agora, meu querido telespectador também, a conhecer a história de Bonnie e Clyde. A pequena comunidade de Rovena, no Texas, foi a cidade natal de Bonnie Elizabeth Parker, nascida em 1º de outubro de 1910. Vou colocar aqui para vocês a foto da Bonnie, essa mocinha bonitinha sentada no carro. Essa foto provavelmente deve ser antes aí dela começar essa história do lado do Clyde, pelo aspecto que ela tá aqui, né? Uma moça muito bonita, ela perdeu o pai dela, o Charles Robert Parker, quando ela ainda tinha 4 anos de idade. E aí, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela situação da perda do marido, a mãe dela, a Emma Parker, não teve outra opção senão voltar a morar na casa dos pais delas, em Cement City, lá no subúrbio de Dallas. Levando consigo, obviamente, Bonnie e seus outros 2 irmãos. Deixa eu tirar a fotinha dela aqui, a gente já viu a cara da Bonnie. Bom, durante a adolescência dela, ela desenvolveu um grande interesse pela fotografia e também pela literatura. Tanto que na fase adulta, ela passou até a escrever poemas que ficaram até famosos depois de tudo que aconteceu. O pessoal foi lá e conheceu os poemas dela, que eram poemas até que legais, assim, ela tinha até um certo talento, né? Quando ela ainda estava no segundo ano do ensino médio, ela conheceu um rapaz chamado Roy Thornton, que era 2 anos mais velho que ela. Então eles engataram um romance ali, aquele namorinho de escola e tal, que foi evoluindo. E aí, apenas 6 dias antes do aniversário de 16 anos, ou seja, ela estava com 15 anos incompleto, os dois resolveram abandonar a escola para se casar. Que ideia boa, né? O precoce casamento, obviamente, não foi benéfico para a vida da Bonnie. Afinal de contas, o Roy, o marido dela, desde cedo já tinha problemas com a lei. E, além disso, era um marido muito distante. Ela já gostava aí dos vida louca, né? Dos bandidos. Obviamente que isso contribuiu para que o casamento deles acabasse e fizesse com que a Bonnie voltasse a morar com a mãe dela. Um fato curioso referente a esse relacionamento dela com o Roy é que, mesmo após os dois terem terminado, terem se separado, ela nunca deixou de usar a aliança de casamento com ele. E até mesmo depois de envolvida com o Clyde, ela ainda usava essa aliança de casamento, sabe-se lá por quê. Tanto que no dia da morte dela, ela estava com esse anel no dedo. Agora, um ano antes da Bonnie nascer, mais precisamente em 24 de março de 1909, nascia Clyde Chestnut Barrow, esse rapazinho aqui que a gente está vendo na tela aqui. Cara, ele, nessa foto especificamente, ele tá parecendo um rapaz que fez o Homem-Aranha, né? Eu não sei o nome do ator, mas é o que fez um dos Homens-Aranha, né? Tá bem parecido mesmo. Depois, se alguém souber o nome desse ator, me fala lá no Instagram, lá, que eu fiquei curioso agora, mas parece pra caramba, né? Pô, ele se mudou com a família dele pra uma favela no início dos anos 20, uma favela de Dallas, né? A família dele, eles eram em 7 filhos. O nome do pai dele era o Henry Basil Barrow e a mãe dele chamava-se Cumi Talita Walker. No começo da década de 20, teve um grande êxodo do pessoal das áreas rurais, ali das cidades do interior, para as grandes cidades nos Estados Unidos. E com a família do Clyde não foi diferente. Essas migrações que eles faziam eram verdadeiras aventuras, assim, era coisa de maluco. Mais ou menos parecido com o que o pessoal do Nordeste fez muito... No final dos anos 50, começo dos anos 60, quando vinha para São Paulo, né? Aquela aventura no Pau de Arara. Era uma coisa mais ou menos parecida, né? Só que lá eles usavam carroças, né? E a família do Clyde foi numa carroça para Dallas e eles usaram essa carroça como moradia durante meses até eles conseguirem juntar uma graninha, juntar um dinheirinho suficiente para conseguir comprar uma barraca. Então você vê que a vida ali não era nem um pouco fácil, né? E o histórico criminal do Clyde começou aos 17 anos de idade, quando ele alugou um carro e não devolveu esse carro para o locatário. E ele ficou andando com o carro por lá, até que um dia ele foi abordado pela polícia, tentou empreender fuga, mas foi preso do mesmo jeito. Já a segunda prisão dele foi junto de um dos irmãos dele, o Buck, que acompanharia ele para o resto da vida também, quando os dois foram flagrados roubando perus pela vizinhança. Peru mesmo, peru, glu glu, ave peru, né? Embora o Clyde tenha chegado a trabalhar em alguns empregos fixos, né? Mesmo empregado, ele continuava cometendo ali uns furtinhos, uns pequenos crimes, né? E aos poucos ele foi evoluindo de pequenos furtos de animais, por exemplo, para arrombamento de loja, roubo de carros, roubos de lojas, de postos de gasolina. Começou a se tornar ali um bandido cada vez com crimes maiores. E aí, com a chegada do ano de 1929, os Estados Unidos viviam uma das suas piores épocas com o crack da bolsa e, consequentemente, a maior recessão econômica já vista naquele país até então. Milhões de americanos que antes eram pobres passaram a viver numa condição miserável nessa época que ficou historicamente conhecida como a Grande Depressão. E, coincidentemente, foi nessa época em que Clyde passou a cometer cada vez mais crimes. E foi em 5 de janeiro de 1930 que o casal Bonnie e Clyde se encontrou pela primeira vez. O Clyde estava na casa de um amigo dele chamado Clarence Bay. Esse cara estava com um braço quebrado. Então, na casa dele tinha uma amiga dele que estava ajudando ele com as tarefas domésticas. E essa amiga levou uma outra amiga, que no caso era a Bonnie, nessa casa também. E lá os dois se encontraram, passaram a conversar e tal. E se apaixonaram e dali pra frente nunca mais se largaram. Eles ficaram ali uns meses juntos, aquele namoro novo, aquela coisa maravilhosa e tal, só que esse romance gostosinho foi interrompido quando o Clyde foi preso e condenado por roubo de carro. Ele foi enviado para uma prisão chamada Eastern Prison Farm e logo ele escapou de lá com uma arma que a Bonnie levou para ele. Mas logo em seguida ele foi recapturado e levado de volta para a prisão. Nesse período em que ele esteve preso, ele foi abusado sexualmente por um outro detento. E esse fato fez com que o Clyde pegasse tanto ódio, tanta raiva do cara, que ele foi lá e matou esse cara com um cano, uma barra de cano de ferro, esmagou o crânio do cara, e esse foi o primeiro assassinato conhecido do Clyde. Mas quem assumiu a responsabilidade por esse crime foi um outro detento, que estava cumprindo uma prisão perpétua, ou seja, o cara sabia que não ia sair dali. Aí ele falou, deixa que eu assumo, né? O que, que é um peidinho para quem tá cagado, né? E apesar de essa, então, ser o primeiro assassinato conhecido do Clyde, ele acabou não levando a culpa, né? Naquela época, lá, como a gente vê nos filmes, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, esses filmes que a gente adora e que tem prisão, essas coisas, os presos, eles eram, eles trabalhavam em campos e tal, era um trabalho pesado, né? Tipo assim, abrir estrada, quebrar pedra, esse tipo de coisa, né? Trabalhar com aquelas bolas de ferro na perna, né? E o Clyde não era um cara muito chegado a trabalho forçado. O que que ele fez? Ele falou, cara, eu vou dar um migué aqui para evitar de trabalhar. Ele foi lá e cortou dois dedos do pé dele. Olha a ideia do cara. Foi lá, cortou o dedo do pé, ficou com aquele ferimento enorme, foi para a enfermaria e tal. Quando ele tava felizão, achando que tava de boa, não, tranquilo, não vou mais pegar no pesado. Realmente ele não precisou pegar no pesado, porque ele saiu da cadeia 6 dias depois. Puta que azar, né? A mãe dele tinha entrado com um requerimento lá na justiça e tal para reaver a pena dele, enfim, e foi acatado pelo juiz, e o juiz deu lá a ordem de liberação dele, e 6 dias depois ele foi liberado. E esse trâmite que a mãe dele estava fazendo, ele não sabia. Então, por isso que ele foi lá e cortou dois dedos do pé e acabou perdendo praticamente à toa, né? Porque ficou só 6 dias e foi liberado, né? E por conta dessa maluquice dele de cortar dois dedos do pé, ele passou o resto da vida dele mancando. Ele foi liberado da prisão no dia 2 de fevereiro de 1932, e segundo relatos dos familiares dele, pessoas que eram próximas dele, o Clyde, que antes havia entrado na prisão como um ladrãozinho, pé de galinha ali, um ladrãozinho de galinha, aliás, saiu irreconhecível da cadeia, se transformando num criminoso amargo, frio e cruel. De volta às ruas, ele continuou praticando furtos contra mercearias, postos de gasolina e bancos. Só que desta vez ele não estava mais agindo sozinho, e sim acompanhado de um grupo de criminosos, entre eles o irmão dele, o Buck, né, que tirou foi preso com ele a segunda vez. E essa gangue dele ficou conhecida como a Gangue Barrow, que era o sobrenome dele e do Buck, que eram os dois ali, vamos dizer assim, os dois líderes dessa quadrilha, né? E de acordo com historiadores, o objetivo do Clyde não era ficar rico, não era tipo se tornar um ladrão conhecido. Ele só queria montar uma gangue porque ele queria fazer um atentado contra a prisão que ele ficou preso nos últimos 2 anos. O cara pegou tanta raiva ali de estar preso que ele falou: não, quando eu sair daqui eu vou arregaçar tudo isso aqui. E essa era o intento dele em formar essa quadrilha. A Bonnie também, a namorada dele, passou a integrar essa quadrilha. E futuramente teve ali umas pessoas que ficaram mais conhecidas com os crimes conforme foram evoluindo, né? No auge, assim, vamos dizer assim, dessa gangue, quem formava ela era a Bonnie, o Clyde, o irmão dele, o Buck, né? A esposa do Buck, chamada Blanche, mais um rapazinho chamado Double D Jones. Era muito comum lá os nomes serem tipo a abreviação de duas letras, né? Double D Jones. Esse Double D Jones tinha apenas 16 anos, cara. Um outro rapaz também chamado Henry Methvin, Raymond Hamilton, Joey Palmer, Ralph Fuss e S.G. Watley. Olha lá, mais uma sigla aí, S.G. Watley. Em abril de 1932, a Bonnie e o outro rapazinho que integrava a gangue deles, o Ralph Fuss, foram capturados pela polícia após um assalto promovido pela gangue a uma casa de ferragens, onde eles pretendiam roubar armas. A gente sabe que nos Estados Unidos lá vende arma em qualquer lugar. Quer dizer, não é bem assim, mas vendem aí no Walmart da vida e tal. E lá numa casa de ferragens também vendem armas. E eles fizeram esse roubo para aumentar ali o arsenal bélico deles. Só que a Bonnie e Ralph Fuss foram presos. Alguns dias depois que ela estava presa, a gangue cometeu mais um assalto. E dessa vez o dono da loja reagiu ao assalto deles e foi baleado e morto. Embora nessa ocasião o Clyde tenha permanecido dentro do carro, a esposa do dono da loja reconheceu ele como atirador. Os policiais mostraram ali fotos para ela e tal. Ela falou: não, foi esse cara aqui, apontando para o Clyde. E esse foi o primeiro aí, entre aspas, né? Porque ele já tinha matado o cara na cadeia, mas não tinha levado a culpa. Esse foi o primeiro homicídio que foi colocado aí na conta do Clyde. A Bonnie foi libertada alguns meses depois, né, porque o júri que julgou ali o caso delas não conseguiu reunir prova suficiente para atrelar ela ao crime. Entretanto, o Ralph Fuss, que estava com ela, foi condenado. Após essa prisão, Ralph nunca mais quis saber da gangue, né? Ao contrário da Bonnie, que assim que ganhou a liberdade, foi lá correr para os braços do seu amado Clyde e para o restante da gangue novamente. Em agosto ainda de 1932, o Clyde e mais dois integrantes da gangue estavam bebendo num baile de música country na cidade de Stringtown, lá em Oklahoma. Eles estavam lá no estacionamento quando eles foram abordados pelo xerife chamado C.J. Maxwell. Olha aí mais uma sigla aí. C.J. Maxwell. E um policial chamado Eugene Moore. Os caras se portavam ali meio como malandro, como gangster pra época e tal. Então, porra, onde eles iam chamava atenção. E aí os caras foram lá, vamos dar uma geralzinha. E nessa que chegaram perto, o Clyde e os comparsas deles abriram fogo contra os dois. O policial, o Eugene Moore, acabou morrendo na hora e o xerife foi gravemente ferido. E eles correram dali. E na véspera do Natal de 1932, o Clyde, dessa vez acompanhado do Double D Jones, um rapazinho lá de 16 anos, assassinaram um jovem pai de família chamado Doyle Johnson durante um roubo de carro. E aí começou a correr o nome ali do Clyde, da sua gangue, por toda aquela parte dos Estados Unidos. E aí, em março Aí o que aconteceu? Depois desse crime contra o Doyle Johnson, os policiais do Texas armaram uma emboscada para prender o Clyde e a gangue dele no condado de Tarrant. E aí fizeram ali uma emboscada e tal, trocaram tiro, um puta tiroteio. E nesse tiroteio, mais um policial chamado Malcolm Davis foi morto pelo Clyde. Até esse momento, a gangue dele já tinha tirado a vida de 5 pessoas, mais ou menos, durante os assaltos aí. Em março de 1933, a quadrilha de Bonnie e Clyde estava reunida num esconderijo, uma espécie de uma casa onde eles se escondiam, na cidade de Joplin, no estado do Missouri. E eles passavam lá o dia bebendo, jogando cartas e fazendo a puta de uma barulheira, né? Imagina os caras gritando, truco! Nem tem truco lá. Enfim, estavam fazendo uma puta zona e sabe como que é aquela cidadezinha no interior, qualquer coisa que acontece, os vizinhos estão lá olhando e tal, todo mundo vê. E isso chamou muito a atenção dos vizinhos, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram ali um chamado ali para a polícia, para os policiais verem o que estava acontecendo. Como já estava rolando ali uma fama de que tinha uma gangue fazendo assaltos pela região, os policiais foram, na melhor gente, precavido, né? Vamos aí nos 5 caras, mais ou menos, né? Nos 2 carros, vamos bem armados e tal, vamos ver o que está acontecendo. E assim que eles chegaram lá, mais uma vez, foram recebidos a bala pela gangue de Clyde. E nesse tiroteio, mais um policial morreu e outro ficou ferido gravemente. Como teve essa ação da polícia, pegou eles meio de supetão, o que aconteceu? Os caras saíram voados da casa, saíram correndo lá, às pressas, né, para se esconder de novo e tal, enfim, para empreender fuga. E os policiais foram lá, nessa casa onde eles estavam instalados aí, e começaram a revirar e encontraram um monte de coisa, né? Encontraram um rolo de filme de fotografia que ainda não havia sido revelado. E aí eles pegaram as fotos, que eram tipo umas fotos mais ou menos que imagino eles tirando um sarro, tirando uma onda lá, mostrando arma e tal. Sabe aquela coisa de bandido mesmo, né? Eu até separei uma foto aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui, calma aí. Olha lá, essa foto que é uma foto bem conhecida, uma foto bem icônica deles, né? Que é a Bonnie apontando uma espingarda pro Clyde, eles fazendo uma ceninha. Então os policiais pegaram essas imagens e falou, pô, o pessoal ali é meio barra pesada mesmo, né? Ó, tem essa foto também que é bem conhecida, que é os dois se beijando ali e tal. Eles estavam meio que fazendo gracinha pra câmera, eu acho, ali, sabe? E aí o que os policiais fizeram? Pegaram essas fotos e estamparam as primeiras páginas de quase todos ali os principais jornais dos Estados Unidos, né? E nessa eles também já estavam de posse do documento, já sabiam a identidade de todos os integrantes da quadrilha. A partir desse momento ali, Bonnie e Clyde passaram a ser considerados os inimigos públicos número um e começou então uma grande caçada a Bonnie, Clyde e a gangue deles. Principalmente pelo fato de eles terem matado muitos policiais. O pessoal ficou pilhado com eles, né? Mas mesmo assim, o grupo então começou a roubar banco, roubar carro, né? Começou a cada vez mais aumentar ali as passadas pelas cidades, e cada cidade que eles estavam, eles armavam alguma treta, né? É, meio, é uma história meio que parecida com o cangaço brasileiro, né? Eles chegavam na cidade lá arrebentando tudo e roubando banco, enfim. Geralmente nesses roubos aí eles roubavam um carro e levavam ali o proprietário do carro ou até mesmo policiais como refém, né, para garantir a fuga deles. Mas eles faziam um esqueminha para manter aquela coisa lendária dos bons bandidos, né? Que eles sempre libertavam os reféns que eles faziam nos limites das cidades ali quando eles estavam fugindo e davam dinheiro para eles poderem voltar para casa deles. E aí essas ações, esses crimes, essas histórias meio que interessantes começou a alimentar cada vez mais a sede da imprensa por histórias novas da gangue de Bonnie e Clyde. E também o interesse do público começou a aumentar cada vez mais. Então, assim, eles passaram a ficar muito, muito famosos, né? E embora a fama deles crescesse por toda a América, o grupo passou a ficar um pouco insatisfeito, porque quanto mais falados eles eram, mais as condições de fuga se tornavam precárias para eles. Porque hotel, motel de beira de estrada já não era mais ali locais seguros para eles ficarem. Então eles tinham que se esconder no meio do mato, acampar, né, no meio do mato, tomar banho em rio. Passaram a ter uma vida meio selvagem e perderam qualquer tipo de conforto que eles tinham antigamente e começaram a ficar puto com essa história. Em uma dessas fugas aí, o Clyde estava no volante do carro lá. Ele estava indo para a cidade de Wellington, no Texas. E eles estavam passando por uma estrada e tal, e tinha umas placas ali indicando que tinha uma ponte que estava em obras. E o Clyde não viu essas pontes. Continuou com o carro caiu na ribanceira, capotou lá várias vezes. Embora eles não tenham se ferido no capotamento do carro, o carro começou a pegar fogo e a Bonnie teve a perna direita dela gravemente queimada. Segundo relatos, a perna dela ficou tão queimada que em algumas partes dava para ver o osso dela. Imagina, queimadura feia, né? Mas aí depois do acidente, mesmo ela ferida, eles fugiram e foram acolhidos por um casal de fazendeiros que ajudou a cuidar um pouco da perna dela lá. O casal de fazendeiro nem sabia quem eles eram, né? Foi ali na bondade, acolheram o grupo e acabaram cuidando da perna dela. Nessa cidade que eles pararam, eles sequestraram o xerife e um oficial ali dessa cidade, né? E roubaram também um banco ali numa cidade próxima chamada Alma, no Arkansas. E durante esse assalto eles mataram o xerife da cidade durante a fuga. Os caras eram sangue no olho mesmo, né? Em julho de 1933, eles ali nessa corrida pelos estados e tal, né? A polícia atrás deles, e eles não podiam ficar parados no lugar, né? Então tava sempre trocando de esconderijo, né? Eles pararam num hotel de beira de estrada que ficava ao sul da cidade de Platte City, lá no Missouri. Quem fez o registro deles foi a Blanche, a esposa do Buck, né? O irmão do Clyde. E ela, quando fez o check-in, ela foi lá e falou assim: ó, nós estamos em 3 pessoas e precisamos de 2 quartos. Aí o cara falou: tá bom. Mas sabe como que é aqueles hotelzinhos de beira de estrada, aquela coisa do interior? O cara, ele ficou meio ressaviado e foi dar uma olhadinha. Quando ele olhou lá fora, ele viu que eles estavam em 2 carros e eram 5 pessoas. E aí ele notou, achou meio estranho aquilo, né? Além disso, ele notou que os caras se comportavam ali igual gangster mesmo, sabe? Aquela malandragem toda, umas roupas assim que não eram muito formais pra época, né? Aliás, a maneira de se portar também. O cara ficou meio ressabiado, mas tudo bem. Segue o baile. E aí na noite desse dia, eles foram lá e começaram a colar jornais nas janelas dos quartos onde eles estavam hospedados. O que chamou mais a atenção do dono do prédio. O cara falou: eita, tem coisa aí, né, meu? Mas o que que acontece? Anexo a esse hotel, tinha um pequeno restaurante também, que era do dono do hotel ali, tudo mesmo empreendimento. E pelo fato de ser um restaurante de beira de estrada, ele recebia muito ali todos os dias a visita de policiais rodoviários que almoçavam lá e tal. Então, esse cara, ele conhecia todos os policiais. E aí ele foi lá e falou pro capitão da patrulha, chamava-se William Baxter. Falou: William, é o seguinte, tem uma galera aí meio esquisita, um povo meio vida louca aí, né? Meio esquisitão. Queria que você desse uma olhadinha pra ver qual que é, né? Nesse mesmo dia, quando ele tava contando isso pra esse cara, o Clyde, ele foi até a cidade pra comprar alguns alimentos e tal, e comprar também ali algumas bandagens, alguns itens ali de saúde, né, para cuidar da perna da Bonnie, que estava gravemente queimada, né? E aí, mais uma vez, aquela cidadezinha do interior, chegam uns caras diferentes, um cara esquisito, malandro, de engano e tal. Os caras falaram, eita, tem um pessoal diferente aí, né? Todo mundo começou a comentar ali. E aí ele foi até a farmácia. Só que o que que havia acontecido, aliás? Quando teve os outros roubos, né, aquela sequência de tiroteios e policiais sendo mortos e tal, a polícia começou a espalhar ali as notícias e tipo assim, falou, pessoal, olha, você que trabalha numa farmácia, se aparecer alguém aí comprando bandagens, comprando gás e tal, a gente sabe que tem uma integrante da quadrilha deles que tá com a perna gravemente ferida, então eles vão precisar. Então, se vocês virem qualquer coisinha do tipo aí, dá um toque na gente que a gente vai averiguar, né? Custa nada. E foi o que o dono da farmácia fez. Aí o cara catou e ligou para as autoridades policiais ali, os grandão da época e tal. E os caras falaram, bom, se for os caras mesmo, a gente tem que ir bem, bem aparelhado. Vamos armar até os dentes. E os caras foram um grupo de policial fortemente armado, partiu para a cidade. E chegaram lá por volta das 23 horas, mais ou menos, ali no hotelzinho que eles estavam instalados. Quando eles chegaram, o bicho pegou. Puta tiroteio, bala pra tudo quanto é lado. E embora esses policiais estivessem fortemente armados, e até com um carro blindado, que era uma coisa meio rara na época, o grupo do Clyde acabou se sobressaindo e conseguindo escapar mais uma vez, por dois motivos. O primeiro motivo foi que eles haviam roubado uma metralhadora .30, que era uma metralhadora bem forte para a época. O Clyde havia roubado ela da Guarda Nacional lá em Oklahoma. E, em parte, também eles conseguiram a fuga por um acaso do destino. Olha só que cagada. Um dos tiros ali daquele bang-bang que estava rolando acertou a buzina do tal carro blindado que eles tinham levado. E esse tiro que acertou a buzina disparou lá uma buzina, né? Disparou um alarme sonoro, e os policiais acharam que esse barulho era um cessar-fogo e pararam de atirar. Nessa, Clyde, Bonnie e sua gangue escaparam, saíram voado. Embora eles tenham conseguido fugir mais uma vez aí, o Buck, irmão do Clyde, foi ferido quase que mortalmente por uma bala que atingiu a testa dele, quebrou o osso da testa a ponto do cérebro dele ficar exposto, cara. Você vê, o cara não morreu, vaso ruim, né? Cara, esses ferimentos foram tão sérios, estavam tão feios ali, que quando eles pararam num outro local para acampar, durante a fuga ali, era um parque de diversões abandonado. Quando eles pararam nesse parque de diversões, o Clyde começou até a cavar a cova do irmão dele já, porque ele falou, cara, o cara que se balaça na testa vai morrer a qualquer momento. E não foi o que aconteceu. Eles ficaram ali um tempinho, só que mais uma vez chamaram a atenção também dos moradores que moravam ali em torno desse parque de diversões abandonado, e os caras ficaram veiacos, chamaram a polícia de novo. Dessa vez a polícia também chegou lá fortemente armada, aquele puta tiroteio, e aí a Bonnie, o Clyde e o Double D Jones, que estavam com eles, né, aquele rapazinho de 16 anos, conseguiram fugir a pé, conseguiram escapar. O Buck, irmão do Clyde, que estava gravemente ferido, com ferimento na testa lá, né, foi ferido novamente nas costas, e dessa vez foi capturado juntamente com a esposa dele, com a Blanche. E ele tomou outro tiro e não morreu. Ele morreu 5 dias depois no hospital lá em Iowa, em decorrência desses ferimentos aí, né? Mas na hora ali ele ficou vivo, né? Nessa ação também, outros integrantes do grupo do Clyde foram presos, né? O Hamilton foi preso, o Joey Palmer também foi preso. Só sobrou a Clyde, Bonnie e o Double D Jones. E sobrou um outro cara também que não estava com eles na época aí. Então por isso que o cara não foi preso. Na semana seguinte, a Bonnie, o Clyde e o Double D Jones, eles foram passaram por vários estados. Passaram pelo Colorado, Minnesota, Mississippi. E cada lugar que eles passavam, mais uma vez, tocando terror. Roubando, né? Pilhando aí bancos e tal, roubando carro, essas coisas. E aí em setembro eles deram uma cansada e falaram o seguinte, vamos se arriscar, mas vamos voltar para Dallas para a gente ver a nossa família. Afinal de contas, tinha 4 meses que eles estavam aí nessa fuga louca, aí nessa vida maluca deles. E eles voltaram para Dallas. Aí o Bonnie e o Clyde foram ver a família deles lá. O Double D Jones também foi. né, para ver a família dele. Só que em 16 de novembro, esse cara foi preso lá em Dallas. E aí os dois ficaram, puta, fechou o cerco, né? Enquanto a Bonnie tava lá com a perna tudo ferrada, ainda sendo cuidada pelos familiares dela, o Clyde continuou fazendo pequenos roubos e assaltos ali na região, né? E os policiais, no encalço deles ainda, né? Aí começou a aparecer muito assalto ali, o pessoal foi averiguar e viram que realmente era o Clyde que tava roubando. E aí eles conseguiram fazer uma emboscada, né? Se armaram ali numa estrada e tal, conseguiram umas informações. E aí o Clyde estava vindo com o carro junto com a Bonnie e alguns familiares deles. E aí os policiais interceptaram esse carro e abriu fogo contra eles. Foi aquele puta tiroteio também. E uma bala atingiu a perna do Clyde e da Bonnie também. A mesma bala atingiu os dois, cara. E aí os dois ficaram ali feridos, mas mesmo assim conseguiram mais uma vez empreender fuga. Como a água começou a bater na bunda ali, os policiais sendo cobrados, os caras falaram, a gente tem que ter um motivo para estar atrás deles também, né? E eles fizeram ali um júri bem rápido em Dallas. 6 dias depois dessas emboscadas aí, esse júri apresentou uma acusação formal contra Bonnie e Clyde pelo assassinato do Michael Davis, que foi aquele policial, o primeiro policial que eles mataram lá quando eles estavam no estacionamento e tal. Isso tinha acontecido 10 meses antes. E aí ele passou a ser oficialmente um foragido. Em 16 de janeiro de 1964, o Clyde falou assim, bom, o Hamilton tá preso, companheiro dele, né? O Matt Wynn tá preso também, e eu quero tirar esses caras da cadeia. O cara era inquieto, né, velho? Vou tirar os caras da cadeia. Então, o que ele fez? Ele criou lá orquestrou ali um plano, e conseguiu mesmo, fez um atentado contra a cadeia lá do Texas e conseguiu tirar o Hamilton e o Metvin da cadeia, né? E nessa aí também outros presos escaparam, foi aquele cavalo doido. E nessa fuga aí, nesse atentado que eles fizeram, mais um policial foi preso. Então o ódio pela polícia, pelo Clyde, estava só aumentando a cada ação dele, né? E, cara, isso começou a ser explorado pela mídia de maneira, assim, exaustiva. E, obviamente, começou a mexer com os brios das autoridades policiais. Afinal de contas, o Clyde ele havia conseguido o maior intento dele, que era um atentado contra o presídio do Texas, né? Ele não queria nem tanto grana, segundo ele. O negócio dele era fazer o atentado e agora ele conseguiu. E aí os policiais, porra, meu, a gente não consegue pegar o cara, vamos precisar de ajuda. Né? Foi então que eles foram atrás de um cara chamado Frank Hammer. E o que é esse Frank Hammer? Quem era esse cara? Ele era um famoso ex-capitão, agora aposentado, dos Texas Rangers. O Texas Rangers é um destacamento policial muito conhecido e respeitado no estado do Texas pela atuação deles nos crimes, né? Vamos dizer que é como se fosse, sei lá, um BOP, uma tropa de elite, né? Uma força tática, algo do tipo. Né, um destacamento especial ali que era só os brabo. E os caras foram atrás desse Frank Hammer, que era ali o pitbull da parada. O cara tava aposentado, eles foram atrás dele. Ele falou, meu, ajuda nós, cara. Porque esse cara ele tinha uma postura assim, flexível nos anos que ele teve na ativa. Ele era bem temido, respeitado em todo o estado do Texas. E ele adquiriu essa reputação com o resultado de várias capturas espetaculares de bandidos conhecidos e famosos. E também pelo fuzilamento de muitos criminosos no estado do Texas. Pra você ter uma ideia como esse Frank Hammer era dedo nervoso, foram atribuídos a ele mais de 50 mortes de bandidos. Então o cara era polícia matador. E assim que ele assumiu o posto de cabeça ali da operação contra a gangue do Clyde, ele passou a empreender uma obcecada caçada pela Bonnie, Clyde e o restante ali da gangue, né? Tanto que ele passou a morar dentro do carro dele. E ele ficava perseguindo ali a gangue quase que de perto. Vamos supor, os caras passavam nessa cidade hoje, iam embora à noite, amanhã cedo ele chegava, sabe? Tipo, ficava ali bem no pé deles. Durante essa caçada que o Frank Hammer estava promovendo contra a gangue de Bonnie e Clyde, houve mais um ataque aí que foi no dia 1º de abril de 1934, era num domingo de Páscoa. Tinha dois policiais rodoviários que estavam pela estrada ali trabalhando e tal, e viram um carro parado e resolveram parar para dar assistência. Só que era o carro da Bonnie e Clyde, que assim que viram os policiais abriram fogo contra os dois e os dois morreram. A coisa começou a entortar para eles aí, porque até então tava rolando aquela coisa da imprensa falando do casal e tal, e meio que romantizando a coisa, entendeu? Ficava aquela história curiosa, a galera ficava muito interessada, enfim. E depois começou o efeito contrário, se tornaram ali o inimigo público número um, nessa imagem aí de bandidos bons que eles faziam de levar o cara de refém, dar dinheiro e tal, começou a cair por terra. Por quê? Porque algumas testemunhas que viram esse crime contra os dois policiais disseram, né, relataram ali que o responsável pelos tiros que matou os dois policiais foi o Clyde. Fala Cláudio. O Clyde versão brasileira. E o Clyde sorria enquanto atirava contra os policiais. Então ali ele começou a ter uma imagem ali do bandido meio psicopata, meio frio e tal, né? Então essa ideia romantizada dos ladrões aventureiros e tal foi substituída pela faceta dos bandidos frios e calculistas, que agora sorriam enquanto atiravam contra policiais. Essa imagem de inimigo público de Bonnie e Clyde foi formalizada, tanto que estipularam até uma recompensa de $1,000 para quem desse qualquer informação que levasse a polícia ao casal e à sua gangue. 5 dias depois desse fato com os policiais rodoviários, eles assassinaram um policial de 60 anos, cara. E além disso, fizeram o chefe de polícia como refém e levaram ele até a fronteira com o estado do Kansas, onde libertaram ele lá, deram uma camisa limpa para ele, alguns dólares, né? Mantendo aquele modus operandi deles lá de libertar o refém. Só que dessa vez a Bonnie chegou e falou para ele assim, olha, eu quero que você esclareça ao mundo que eu não fumo charutos, que eu não sou aquela mulher malvada que vocês estão acostumados a ver nos jornais. Ela falou isso por conta dessa imagem aqui, ó. É uma foto onde ela tá fazendo uma pose aqui no carro, né? Como se fosse ali uma... E com uma pistola, com um revólver na mão e com um charuto na boca, né? Acho que essas fotos é do grupo daquelas fotos que foram pegas lá em Joplin, no Missouri. Naquela emboscada que os policiais fizeram contra eles e acabaram entrando no esconderijo deles. E como ela tava meio que tirando sarro, pagando de bandidona ali, essas imagens, o pessoal falou assim, caceta, imagina, 1934, o pessoal abriu o jornal, que era o meio de comunicação mais fidedigno que tinha lá, aí olha e fala, nossa, olha a mulher, cara, com um revólver na mão, fumando charuto, essa é braba, hein, essa aí, virada no Jiraya. Aí ela ficou muito preocupada com essa imagem e falou, mandou o cara falar que ela não fumava charuto, pra limpar a imagem dela. Conversa. Imagina o pessoal, ela não fuma charuto, tá tudo bem, então ela é do bem, então. Enfim, em maio de 1934, a ficha do Clyde já estava acumulando 16 mandados de prisão, além de vários, assim, todos esses, aliás, esses mandados eram por causa de roubos, fugas, agressões, assassinatos contra policiais e tal. E o Frank Hammer, o temido Texas Ranger aposentado, ainda na cola deles ali, andando pertinho. Especula-se, porque algumas fontes dizem que sim, outras não confirmam, enfim. Mas especula-se que esse Frank Hammer, ele começou a trabalhar de uma maneira um pouco diferente. O que ele fez? Ele foi um pouco mais, vamos dizer, inteligente, teve mais presença de espírito ali e falou, bom, eu vou tentar... uma cartada diferente aqui. O que, que ele fez? Havia um integrante da quadrilha deles, que era o Henry Metvin, que ele foi, inclusive, libertado da prisão, naquele atentado que o Clyde fez, lembram? O Frank Hammer foi até o pai desse cara e falou para ele assim, o seguinte, descobriu que era o pai dele e tal. Falou, cara, vamos fazer uma parada. Se você ajudar eu a pegar a Bonnie e o Clyde, seu filho não vai sofrer nada. E eu consigo tirar ele da cadeia ali, consigo limpar a barra dele, né? Aí acho que o amor de pai falou mais alto, o pai dele chamava Ivan Metvin e falou, cara, beleza, eu ajudo vocês, vou ajudar. Então eles criaram um plano, o que eles fizeram? Eles pegaram o pai desse cara, eles descobriram ali que que a Bonnie e o Clyde iam passar numa estrada ali no interior da Louisiana, numa cidade chamada Bienville. Então eles colocaram o pai do Henry Metvin com um caminhão parado ali, como se estivesse tipo, pedindo ajuda, tipo caminhão quebrado, e se esconderam tudo no mato ali. Isso foi por volta das 9h15 da manhã do dia 23 de maio de 1934. Então eles se posicionaram e ficaram lá quietinhos esperando. Daqui a pouco vem o Ford V8 que o Clyde dirigia. E foi exatamente quando ele começou a se aproximar que os policiais abriram fogo, nem perguntaram nada, abordaram nada. Sabia que o cara era perigoso, meteram bala. Pra você ter uma ideia da ira que os caras estavam, foram mais de 130 tiros que atingiram o carro de Bonnie e Clyde, o Ford V8. Tem uma imagem aqui, vou colocar ela até na tela toda, para vocês terem uma noção. Olha só, esses carros antigos, pô, para quem já viu um carro antigo assim de perto, talvez que não é igual esses golzinhos que a gente tem hoje em dia, que é aquelas coisas fininhas, né? Era ferrão mesmo, era umas portas pesadas. Pra você abrir o capô, era, eu tinha que abrir com os dois braços e suando, né? Era uns ferrão feio mesmo. E olha só como é que ficou a lataria da parada, cara. Tiro pra caceta, né? Deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui. Deixa eu ver se não vou fazer cagada. Não fiz aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a imagem pra vocês verem. Olha só a quantidade de virou. Virou um queijo suíço o carro, né? E arrebentaram de tiro lá. E desses 130 tiros que eles deram, aproximadamente, né? 17 atingiram Clyde e 23 atingiram Bonnie. E esse foi o fim do casal Bonnie e Clyde. Assim que aconteceu isso, os policiais ligaram ali para os chefes de polícia dele. Pô, conseguimos, pegamos os caras, estão mortos aqui e tal. E essa notícia vazou. Quando vazou, uma multidão de pessoas foi lá ver o que tinha acontecido. O pessoal ficou em volta do carro e tal. Isso ainda com os corpos de Bonnie e Clyde lá dentro, lá tudo arrebentado, cheio de sangue, sangue pra tudo quanto é lado, e o pessoal lá, aquela multidão em volta. E vocês sabem, vocês sabem que americano é doido por negócio de memorabilia, souvenirs, esse tipo de coisa, né? Tanto que lá tem museu de tudo. O que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a pegar caco de vidro, cápsula de bala no chão. Até mesmo começou a cortar pedaço do cabelo do vestido da Bonnie, ela morta, lá pra vender como souvenir, sabe? Teve até um policial que relatou que viu um homem tentando cortar o dedo indicador do Clyde, que tava possivelmente ali no gatilho quando ele morreu, né? Pro cara vender. Imagina o cara colocar no eBay lá, né? Vende esse dedo indicador do Clyde ainda no gatilho. Olha que loucura, né? Mas isso aí é para ilustrar um pouco de como foi a comoção, assim, vamos dizer assim, a repercussão, aliás, da história de Bonnie e Clyde. Estipula-se que no funeral dele cerca de 2.000 pessoas compareceram lá. E aí os jornais ali de Dallas e de todos os Estados Unidos exploraram essa história exaustivamente, até não aguentar mais, né? E embora os dois tivessem expressado em vida o desejo de serem enterrados lado a lado, isso acabou não acontecendo porque a família da Bonnie não permitiu. O Clyde foi enterrado ao lado do irmão dele, do Buck, no cemitério Western Heights, lá em Dallas. E a Bonnie foi enterrada primeiro num cemitério chamado Fish Trap. E depois, em 1945, os restos mortais dela foram transferidos para o cemitério Crown Hill, também lá em Dallas. E aí, os dois passaram aí para... da vida bandida e vida louca que eles tinham, para a eternidade, entrando para a história como um dos casais de criminosos que a gente mais conhece. E essa então foi a história de Bonnie e Clyde. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado aqui desse formato. Depois vocês falam lá no Instagram se vocês gostaram do formato em vídeo e tal, tá bom? E como sempre, deixem lá os seus comentários, as suas impressões lá no Instagram do Serialcast, pra gente bater um papo legal sobre esse episódio. Tá bom, gente? Um beijo muito carinhoso, fiquem todos com Deus, e a gente se vê em breve no próximo episódio de Serialcast.